Edição Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Fui Fernando, repórter do povo.
Estás me ouvindo bem? Deputado José Nunes, deputado petista José Nunes, bom dia.
Bom dia, Rui Fernando. Estou te ouvindo muito bem, Rui. Tu deve estar com a voz melhor por causa daquele jogo de ontem também, né?
Ontem, bom, mas o Colorado estava todo desfalcado, botou um time misto. Está pensando na Libertadores.
Jogou bem, mas não deu, né? Como não sempre deu. Levou nos 46.
É. O Grêmio passou por um sufoco e um juiz que não queria terminar o jogo nunca, né? Tava mal intencionado, bicho.
Não, o Grêmio foi compensado até por causa daquele.
Aquele pênalti, ei meu Deus do céu. La mano de Dio, hein? Como dizia Maradona.
Aquele foi vergonhoso, né?
É, aquele é vergonhoso, hein?
Depois da instituição do VAR, acontecer um fato daquele é caso quase de polícia, na minha opinião, né?
O VAR, ele também falhou.
Não, falhou absurdamente, não existe, é uma coisa... Bom, o Grêmio entrou no judiciário, eu acho que é isso mesmo, porque é um caso vergonhoso, vexatório, né?
Mas não vai a lugar nenhum, o jogo não vai ser anulado, né?
Não, o jogo não, mas é que uma situação como essa não pode repetir, né?
Ah, não pode repetir, aí tá certo. Deputado, no entanto, eu faço questão de conversarmos sobre um assunto importante, porque estamos tendo um drama na produção do leite aqui no Rio Grande do Sul, devido às importações que governantes tomaram a liberdade de fazer, e isso atrela a economia dos produtores aqui. O que que você tem de novo sobre esse assunto?
Bom, Rui, esse é um assunto que tem nos preocupado muito, né? A cadeia produtiva do leite, ela é uma cadeia muito importante para o Rio Grande do Sul. Obviamente que não é só o Rio Grande do Sul que sofre, porque é uma importação que entra para o Brasil. Nós que estamos aqui na porteira do Mercosul sofremos mais, né? O que acontece? Nós tivemos no ano passado uma situação complicada, porque o Brasil teve uma crise de fornecimento de leite. E no ano passado o governo federal emitiu duas medidas, nem vou entrar no mérito se foram erradas ou certas, mas emitiu duas medidas, uma no mês de maio e uma no mês de agosto. Foram medidas que zeraram as alíquotas de importação de vários produtos do leite de qualquer lugar do mundo para o Brasil. Isso acabou se intensificando mais para o final do ano e início desse ano. Com a diminuição da cotação do preço internacional do leite, essa situação foi muito dramática, porque ficou uma porta aberta para as importações.
E o que que vai acontecer agora, deputado?
Bom, toda essa situação, ela provocou uma mobilização, né, de todos os setores. E o que que nós estamos fazendo, né? Primeiro, as duas medidas do ano passado foram revogadas. Isso é uma coisa importante. O CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, conseguiram, numa discussão bastante forte, revogar essas medidas. Isso já ajuda, né? Segundo lugar, né? Há uma constatação e uma averiguação de que a Argentina, ela esteja fazendo uma triangulação de leite que busca em outros lugares subsidiados do mundo, entra pela Argentina e está entrando para cá. Essa é uma investigação que ela está em curso, né? Deverá ter mudanças rápidas sobre a questão desse assunto, e isso acabou resultando também numa demora maior de autorização das importações, porque, sabe, o Mercosul tem uma legislação especial, mas já está acontecendo um retardamento da entrada do produto. Nós temos uma compra de leite do governo federal de 200 milhões, né, que vai desafogar uns 10 dias da produção, como se fosse de todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso dá também um certo alento, né? E as medidas com as empresas que hidratam leite em pó importado. Essa é uma outra situação. O governo está estudando também já outras medidas. Na quarta-feira nós teremos o ministro da agricultura familiar de novo no Rio Grande do Sul, reunindo com o setor, e possivelmente tenha outras medidas, talvez no campo tributário, né, e também de alguma iniciativa que está sendo pensada de próprio subsídio ao produtor brasileiro, para que a gente possa fazer a travessia desse momento de dificuldades que nós estamos enfrentando. Nós temos uma especial dificuldade porque existe um acordo de comércio com o Mercosul. Obviamente que neste acordo algumas coisas podem ser trabalhadas. Por exemplo, a Argentina criou um programa chamado de apoio tambeiro lá, que ele é um programa que subsidia o produtor deles, o governo da Argentina. Bom, esse subsídio ele pode ser avaliado e comparado com o produtor nosso, que só tem subsídio na taxa de juros dos financiamentos. Então dá para a gente também tirar alguma possibilidade de medida que está sendo trabalhada e que pode ser que o ministro até anuncie já alguma coisa na quarta-feira. Então é uma situação difícil, que eu quero dizer, para eu ter conversado com muitos produtores de leite. Nós vamos fazer na outra semana uma reunião, inclusive na Assembleia do Grupo de Trabalho, que eu sou presidente lá, e tenho dito para os produtores, é hora da gente resistir, é um momento de dificuldade que nós, é um momento transitório e que a gente precisa resistir para passar por ele e superar, né, esse momento de dificuldade.
O senhor tem expectativa positiva com a vinda do ministro ao Estado e trazer notícias boas?
Olha, eu tenho, porque é o seguinte, a gente tem feito reuniões toda semana. Eu praticamente no último mês eu fiz com os setores do governo federal e desses diversos setores umas 5 reuniões, participei desde a Expo Inter, né, enfim, e várias medidas estão sendo estudadas. É que nós temos que trabalhar as medidas, o governo brasileiro tem que trabalhar as medidas mesmo tendo à luz a legislação do Mercosul. Então isso acaba tendo um trabalho maior para tomar essas decisões. E agora, na semana passada, a própria FETAG entrou com uma representação sobre a questão do dumping e da triangulação, e isso também vai dar ao governo a possibilidade de dar uma trancada a mais. Eu falei para o ministro na semana passada, quando me reuni em uma reunião virtual com o ministro, que nós precisaríamos ganhar 30 dias. Nós ganhando 30 dias, quer dizer, o governo comprando leite 10 dias e nós ganhando mais 20 de retardo de importação, se esfria esse processo e a gente consegue ganhar tempo e de novo ganhar escala para frente para poder rodar o mercado e aliviar, né, essa situação que está difícil, tanto para o produtor como para as cooperativas, para as empresas que não lidam com importação, porque tem empresa no Rio Grande do Sul e no Brasil, grandes empresas importando leite. Então isso é um problema, são os mesmos que reclamam e são os mesmos que importam e estão ganhando dinheiro acima disso. Mas as cooperativas, como é o caso da Copar, que nunca importou e nunca vai importar um quilo de leite, ela lida com um produto que é do nosso produtor aqui. Eles estão passando dificuldade porque tem que disputar o mercado na hora da venda no varejo, disputar com esse produto importado, que é difícil.
Muito bem, eu tenho ainda, se tiver novidade sobre o assunto, por favor, nos dê esta repasse da matéria. Eu tenho um minuto aqui ainda para a gente lembrar da convenção quadro que vai acontecer no Panamá, né? Sei que você participou de algumas reuniões, tivemos um avanço em Brasília com a presença dos prefeitos daqui da região. Tem algum risco de algum problema para o plantador de fumo, ou o senhor não acredita nisso?
Não, eu não acredito, eu tenho absoluta certeza que não tem nenhum problema plantador de fumo. Inclusive, Rui, eu vou te passar um texto que ele está em espanhol, do que será tratado no Panamá na COP10. Ah. A convenção, a reunião da convenção vai tratar de assuntos exclusivamente relacionados à propaganda, ao contrabando, ao comércio ilícito de produtos do tabaco, vai tratar de cigarro eletrônico, e esse é o centro da discussão. Não existe nenhum assunto na pauta.
Não é de plantar, eles vão reclamar do consumo.
Exatamente, relacionado ao plantio. Eu não tenho dúvidas, eu tenho absoluta certeza, não tem nenhuma medida de retaliação, nada sobre a questão do plantio e comercialização do fumo em folha. Uma das coisas que me preocupa muito, e que eu estou com muita dúvida, isso sim eu preciso dizer, que é com esse pedido das grandes empresas de que haja a liberação do cigarro eletrônico que use a nicotina da folha do tabaco. Essa é uma preocupação, Rui, porque é o seguinte, ó, no Brasil e nos países que estão na Convenção Quadro está proibido esse cigarro eletrônico. Mas as empresas estão pedindo que libere o cigarro eletrônico que use a nicotina vindo da folha do fumo. O problema é o seguinte, Rui, como é que nós vamos fazer uma fiscalização eficiente dentro desses cigarros eletrônicos, se a nicotina vem da folha do tabaco ou se a nicotina vem de uma forma artificial, né? Quantos por cento é certo que isso vai ser assegurado? Porque o dia que fizerem liberar o cigarro eletrônico com a nicotina artificial, não vai mais precisar produzir a folha do tabaco para fazer cigarro. E isso é uma preocupação gigante. Eu me parece que a posição da Ampo Tabaco lá em Brasília foi no sentido de legalizar esse cigarro. Eu tenho muita dúvida. Eu acho que a fiscalização no Brasil, ela é muito temerária. O sistema de fiscalização é muito temerário. As grandes indústrias querem liberar o cigarro eletrônico, porque para eles ganham dinheiro produzindo cigarro.
Esse aí é nocivo para nós também, concordo com o senhor. Tá bom, deputado?
O perigo que isso tem para o próprio produtor, que o dia que liberar, quantos por cento de fato vai ser nicotina da folha do tabaco e quanto vai ser da nicotina sintética? Eu tenho muita dúvida e me preocupa muito isso. Eu acho que esse é um assunto que nós vamos ter que estar muito atentos, porque ele começa a sofrer uma pressão muito grande das grandes empresas para liberar o tal do cigarro eletrônico. Isso nos preocupa muito, Rui.
Tá bom. Obrigado pela entrevista, deputado José Nunes.
Bom dia, Rui. Bom dia. Que esse tempo melhore, Rui. Ontem nós fizemos um grande movimento aqui também para auxiliar as comunidades ribeirinhas, os pescadores e pescadoras aí que em muitos lugares estão com as casas invadidas, para que o governo dê uma atenção. Ontem mandamos um documento da Frente Parlamentar da Pesca para o Ministério da Pesca, para a Defesa Civil do Estado e também para a Conab, para auxiliar essas famílias. Ali na Colônia Z3, em Pelotas, tem muitas famílias. Aqui em São Lourenço, alguns também já estão com problema. E então, também é um público que está sofrendo bastante agora com essa quantidade de água, que não podem pescar na Lagoa dos Patos, nem nos rios, né, Rui? Bom dia, Rui. Bom dia para os ouvintes aí. Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Tá tudo aqui.